Oi? Tem alguém aí? Detetives amados, que saudade de sentar aqui no meu computador, pegar meu microfone e conversar com vocês. Vocês não fazem ideia do quanto doeu estar este tempo longe e eu preciso contar tudo o que aconteceu para vocês, porque afinal eu prometi isso e eu sou um homem de palavra e eu vou cumprir o que eu prometi. É até meio esquisito voltar aqui depois de tudo o que rolou e depois de tanto tempo sem gravar. Parece que virou algo novo, sabe? Algo que eu tô fazendo pela primeira vez. Porém, isso aqui é que nem andar de bicicleta e logo eu tenho certeza que eu pego o jeito de novo e a gente segue em frente. Então hoje a gente vai falar sobre o futuro deste podcast, mas principalmente sobre uma batalha enorme que eu tive que passar desde o último episódio, batalha essa que ainda não acabou e que ainda vai rolar por um tempo, mas que se Deus quiser logo estará acabada. Hoje eu vou contar para vocês como foi lidar com um câncer aos 24 anos. Inicialmente eu quero pedir desculpas por tanto tempo sem dar notícias, vocês vão entender o porquê que eu fiquei tão longe nesse período daqui a pouco, mas mesmo assim, talvez eu pudesse ter me esforçado um pouco mais e aparecido antes para informar vocês da minha situação e, claro, a desse podcast que eu amo tanto fazer. Além disso, a minha voz, como vocês acho que podem perceber, não tá 100% ainda e tudo tem um grande motivo, mas desde já eu peço desculpas também porque talvez não seja uma experiência tão agradável me ouvir agora, talvez a minha voz esteja mais fina do que antes. Minha voz já não era de narrador, né? Agora então tá pior ainda, mas talvez ela esteja um pouquinho mais fina do que antes, então eu já peço desculpas se a experiência não for como antes e talvez esteja ruim para algumas pessoas agora. Enfim, vamos ao que interessa, não é mesmo? Lá nos dois últimos episódios da nossa quinta temporada, em março desse ano, vocês acho que puderam perceber nos detetives do caso, quem ouve ele, né, claro, porque tem gente que só pula e vai para a história, enfim, que eu estava completamente fanho e falando de um jeito totalmente esquisito, e ali eu disse pra vocês que eu tava passando por um problema de saúde e que tava realizando uma bateria de exames pra descobrir o que era, apesar de já ter algumas suspeitas, talvez, do que fosse. Mas tipo, pra contextualizar vocês, antes de eu chegar até março ali, onde eu publiquei os episódios, eu tinha diversos e diversos sintomas que eu já tava sentindo gradualmente desde o ano passado, sabe? Então tudo começou com uma dor de cabeça muito forte, absolutamente todos os dias, daquelas que me faziam tomar 5, 6 dipironas de 1 grama por dia para eu poder viver sem dor, sabe? Daí começaram os problemas no meu ouvido direito, onde eu passei a também gradualmente perder a audição, além, é claro, de sentir muita dor por ali também. Eu cheguei aí em um otorrino achando que pudesse ser acúmulo de cera ou coisa assim, sabe? Fiz lavagem e tudo mais, mas meio que não era, e a dor que até tinha passado um pouquinho com a lavagem voltou e continuou muito, muito, muito forte. Nisso eu fui em alguns médicos, direto eu ia em pronto-socorro, mas eu nunca consegui achar a origem dessas dores de cabeça, nem nada do tipo, nem dessas coisas no meu ouvido que estavam acontecendo. Também nunca ninguém tinha pedido um exame de imagem. Sempre que eu ia no pronto-socorro, era dipirona na veia ou algum remédio mais forte pra dor e só. Daí, quando o ano novo virou, foi quando as coisas começaram a piorar, porque no final de janeiro surgiram umas espécies de bolas no meu pescoço, na região do lado direito, sabe? E elas eram duras e grandes, E eu, meio que preocupado, fui no hospital achando que poderia ser cachumba ou alguma coisa assim. Daí, lá pela primeira vez, depois de um tempão tentando entender o que estava rolando comigo, me pediram um exame de imagem. Foi uma tomografia de crânio. Foi então que eles perceberam que na região perto do meu nariz, do lado direito, que eles chamam de nasofaringe, tinha uma espécie de massa, que ela estava um pouco grande e que a coisa no meu pescoço poderiam ser nódulos decorrentes desta massa. Só que eles acharam essa massa meio que na sorte, tá ligado? Porque a tomografia de crânio não pega o rosto, sabe? Foi tão tipo na sorte, ou Deus mesmo agindo ali para mostrar logo qual era o meu problema, porque ele já estava ficando avançado. Enfim, a suspeita era de que era um tumor e precisava investigar com bastante urgência, porque a massa já tinha 6 centímetros por 4. Imagina você com um troço de 6 centímetros por 4 no seu rosto do lado direito. É um bagulho gigantesco. Daí foi que começou todo o caos na minha vida, porque parece que foi descobrir que havia essa massa no meu rosto que os sintomas pioraram. Eu perdi toda a sensibilidade do meu rosto no lado direito, parecia que eu estava sempre anestesiado com aquelas anestesias de dentista, sabe? Parei também de sentir cheiro, eu fiquei fanho, além das dores que eu já tinha, que se intensificaram bastante, definitivamente também eu perdi a audição do meu ouvido direito. E ali em março, nos episódios, eu tava nessa correria de fazer exames e mais exames para descobrir se aquela massa era maligna ou benigna, além também de sentir as dores. Vocês perceberam, talvez, nos detetives do caso, que eu tava muito fanho. Então, os médicos decidiram fazer uma biópsia em centro cirúrgico para retirarem um pedacinho da massa que estava lá dentro e eles analisarem para ver se era maligna ou benigna. E como vocês devem imaginar, ficou constatado que era mesmo maligna e que eu estava oficialmente com câncer de nasofaringe, uma espécie não tão comum de câncer, mas também não tão rara. Vocês devem imaginar como foi para mim com 24 anos descobrir que tinha câncer, né? E mais ainda, não só eu que sofri tudo isso e ainda sofro com isso, mas a minha família também passou a viver o câncer comigo, chorar junto comigo, correr atrás das coisas junto comigo, e realmente o câncer, ele é uma doença muito ingrata, sabe? Mas graças a Deus eu tinha plano de saúde e a gente ia correr atrás do tratamento, que basicamente consistia em quimioterapia semanal e radioterapia absolutamente todos os dias úteis até dar 35 sessões. Quando a gente ouve quimioterapia, a gente se assusta porque a gente vê na TV, nos filmes e tals, como é difícil e degradante um tratamento agressivo desses, né? Então eu passei a ter medo do futuro praticamente o tempo todo, porque tudo era um risco. Além disso, a radioterapia, por mais que ela seja indolor, porque você não vai precisar furar o seu corpo nem nada, você só entra numa máquina lá, fica uns 10 minutos parado e pronto, você terminou a sessão, ela também tem consequências e efeitos colaterais muito graves, principalmente na região do meu câncer, que é na cabeça e pescoço. Então eu iniciei primeiro fazendo a quimioterapia, ali no final de maio, e inicialmente ela não me deu muitos sintomas e efeitos colaterais, a não ser uns enjoos muito fortes, mas tudo absolutamente controlável. Então, eu achei, na minha inocência, que o tratamento ia ser meio que assim, e isso até me animou um pouco na época. Mas quando a gente começou a radioterapia, e eu falo a gente porque a minha família também sofreu, como eu disse, é que as coisas realmente ficaram tensas, porque basicamente, conforme as sessões passavam, eu fui desenvolvendo algo chamado mucosite. Para quem não sabe, a radioterapia basicamente é uma máquina gigantesca que despeja uma quantidade grotesca de radiação na região do tumor para justamente queimar ele. Mas ao mesmo tempo em que ele queima o tumor, ele queima as regiões em volta também. E a mucosite, ela é uma inflamação da mucosa da boca, justamente decorrente dessa radiação que vai parar lá por consequência, sabe? Então, meio que a radioterapia queimou toda a mucosa da minha boca num nível absurdo. Essa região da boca é uma região muito sensível. E eu tive e ainda estou com uma mucosite aguda e de nível alto, sabe? O que basicamente me impede de comer e ainda impede, sabe? Me impediu antes e ainda tá impedindo. Então, eu tô desde o início de junho sem comer nada sólido, nada pela boca, o que me fez perder até agora cerca de 40 quilos, me deixando absolutamente fraco, sem forças para nada, porque eu perdi muita massa muscular e não gordura, né? E como vocês vão poder ver no stories agora, daqui para frente, eu vou estar muito magro e vai ser um processo ainda voltar a ser o que eu era antes, sabe? Gordinho. Nesse período ali da radioterapia, quando chegou na 17ª sessão, eu precisei internar, porque eu não conseguia mais me sustentar em casa ou em pé, sabe? Tomar banho era, e ainda é um pouquinho uma tarefa difícil, porque, gente, eu canso, às vezes, escovando os dentes, para vocês terem noção. E nessa primeira internação, eu fiquei cerca de 20 dias na cama do hospital, mais ou menos. Então, eu precisei até colocar a sonda no nariz para poder me alimentar. E foi um período muito, muito, muito difícil. Detalhe, não foi a única vez que eu me internei, não. Somando todas as vezes, foram 4, sendo que a última foram literalmente 2 meses numa cama de hospital. E passando pelo processo de hospital, sendo furado o tempo inteiro, meu braço ficou roxo quase que por completo de tanto lugar que eles me furaram. Hoje o tratamento ele já acabou, eu não recebo mais radiação e nem faço mais quimioterapia, ou seja, daqui pra frente a tendência é só melhorar, mas a radiação não é que ela sai do corpo no dia seguinte, ela fica ali no corpo por mais 30 dias, podendo ser mais 40, 50, 60 dias, não tem uma coisa certa, sabe? Ou seja, mesmo não fazendo o tratamento, as consequências que o tratamento traz ficam por ali, ou seja, as consequências que o tratamento me trouxe permaneceram ali e eu ainda continuava sofrendo, sabe? Mas agora vem a boa notícia, para deixar vocês tranquilos, eu estou curado, finalmente eu estou curado, eu terminei o tratamento, eu fiquei internado ali 2 meses porque eu não conseguia comer e ainda não consigo, mas nesse período que eu fiquei no hospital, eu refiz todos os exames e não tem mais tumor em mim, eu sou um homem de 24 anos curado do câncer e se não fosse a energia positiva de vocês detetives daí do outro lado e muita gente me ajudando daqui desse lado, isso não seria possível e eu tô muito feliz, apesar de ainda não conseguir comer e ter consequências de tudo, eu tô muito feliz. Feliz porque eu sou um homem de 24 anos curado de um câncer e isso é muito absurdo para mim, isso é tipo um milagre. Claro que nem tudo são flores, como eu disse, eu ainda não consigo comer, eu estou com uma sonda que sai direto da minha barriga e vai pro estômago, sabe? É literalmente tem um furo no meu estômago e um furo na minha barriga e o tubo é grande, então eu literalmente estou com um negócio na minha barriga aqui que tem um tubo pendurado e é por esse tubo pendurado que eu me alimento, como se fosse a sonda pelo nariz que eu me alimentava, só que agora ela tá direto no meu nariz para a minha boca ficar liberada, né? Porque a sonda pelo nariz passava pela garganta que me impedia de tentar comer, agora eu posso tentar comer e tentar evoluir, sabe? Mas enfim, eu agradeço demais a todo mundo que se preocupou e me mandou mensagens. Não se sinta mal se eu não te respondi por muito tempo, porque eu realmente não respondi ninguém, juro. Nesse período todo, eu me afastei de telefone, rede social, tudo. Eu realmente só respondi as coisas que eu via que eu precisava fazer pro podcast, porque eu realmente não tinha disposição nem energia para nada, e eu espero que vocês me entendam, eu acho que vocês vão entender o fato de eu não ter respondido ou ter passado tanto tempo sem responder vocês. Mas é isso, não tô mais doente, mas tá difícil, sigo sem comer, e é bem complicado assistir pessoas comendo coisas que eu amo e não poder comer também, sabe? Gente, eu era obeso, e hoje eu peso 65 quilos, mas eu tenho fé que daqui pra frente, daqui a pouco, as coisas só tendem a melhorar e voltar a fazer isso aqui, que eu amo, conversar com vocês, interagir com vocês, sem dúvida nenhuma, ajuda muito, sério. Eu amo de verdade estar aqui, fazer o Em Caso, e se Deus quiser, o podcast não vai acabar nunca. A vida é literalmente muito curta, e eu sinto que eu amadureci uns 70 anos nesse período todo que eu ainda estou passando, e de verdade, aprender a valorizar as coisas pequenas da vida, como, sei lá, tomar uma coca ou comer uma pipoca em família, sabe? Sair com os amigos é realmente muito, muito, muito maluco. É doido perceber o quanto as coisas que são do nosso cotidiano e que são rotineiras têm um valor absurdo e uma importância gigantesca que a gente, na maioria das vezes, nem percebe. Parece clichê e é clichê, mas é real. Valorizem vossas famílias, amigos, curtam cada momento como se fosse o último, porque de repente, do nada, como foi comigo, talvez ele pode ser o último, sabe? Mas enfim, deixa eu já puxar o gancho sobre o Em Casa Continuar, chega de tristeza e vamos para as novidades, porque sério, vocês acham mesmo que sem episódios eu não ia correr atrás de trabalhar podcast? Vocês estão malucos, pô! Lógico que vai ter novidade e chegou a hora de contar uma delas. Se vocês não repararam na capa do Encaso, ou mesmo nessa capa do episódio, lá no cantinho superior esquerdo, tem uma coisinha diferente. Essa coisinha diferente significa que o Encaso agora faz parte do time maravilhoso de podcasts da HD1, que é a antiga Half Def, uma das maiores produtoras de podcast deste país e da América Latina. Já tendo sido a casa, por exemplo, de Projeto Humanos, de Donos da Razão, e além de produzir podcast para Deezer, original, né, para Spotify, Globo e diversas outras plataformas e marcas muito conhecidas. Então eles são realmente gigantescos e, pô, Projeto Humanos, pô, absurdo. Eu tenho a certeza absoluta que essa parceria que o Encaso está fazendo com a HD1 vai dar muito certo e que grandes coisas virão para o podcast com ela. E de verdade, é muito doido fazer parte da HD1, a antiga Half Def, porque quando eu nem pensava em produzir podcast, eu simplesmente só ouvia os podcasts da Half Def. Era o Pão de Cat, da parte dos Reis e do Neco, o Papo Torto, que eu maratonei de cabo a rabo lá com o Gus Lanzetta, um dos sócios da Alf Dev também, agora HD1. Então meio que fazer parte desse time hoje é meio doideira e meio, eu fico meio vislumbrado, sabe? Mas enfim, espero que de verdade que tudo isso renda frutos pro podcast e pra vocês também. Porque a intenção da parceria é justamente essa, fazer o podcast crescer e fazer com que ele evolua também na sua produção e no seu formato. Aliás, calma aí, deixa eu pegar só mais um café que eu já falo. Outra novidade também é que, como eu disse, eu não ia parar o podcast mesmo morrendo numa cama de hospital, como quase aconteceu. A sexta temporada do Encaso está em produção e eu juro que vai ser diferente de tudo que vocês já viram. Claro, o formato do podcast vai continuar o mesmo, é uma coisa que vocês amam, é uma coisa que eu amo, que eu amei criar, mas eu juro, aguardem, que eu tenho certeza que vocês vão amar o que o Encaso está se tornando e o que a gente, tanto eu quanto o pessoal da HD1, tá fazendo por ele. Meu Deus, hoje eu tô, hein? Vou pegar mais um café antes de eu ir embora. Pera aí. Bom, gente, eu já falei demais, né? Eu sempre falo demais. Eu sempre falo o que eu falo demais. É complicado, eu sei, peço perdão. Mas agora deu o quê? Deu uns 15 minutos? Uns 15, 20? No máximo? Pô, tá bom, né? 20 minutinhos? Quase um detetive do caso, né? Deu bom. Mas enfim, agora que eu já peguei meu último café, eu preciso ir embora. A gente já bateu um papinho sobre o passado, sobre o que aconteceu, sobre o futuro do podcast. E eu preciso ir porque a sexta temporada não se faz sozinha, não é mesmo? Ela tá em produção e logo vocês vão ter novidades sobre ela. Um beijo no coração de vocês, eu amo vocês e muito obrigado por todo o apoio do mundo nesse período. Até a próxima e qualquer coisa, manda mensagem lá no @in.caso no Instagram ou no @incasopodcast no Twitter que eu respondo todo mundo. Eu posso demorar? Eu posso, mas eu respondo. Enfim, até mais, gente. Um beijo e até a sexta temporada ou da próxima vez que eu aparecer aqui na nossa sala do café, do nada, aleatoriamente. Um beijo e até mais.
Cadê?